Amém. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças, te dar graças pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, nessa noite, Senhor, vem trazendo revelação, revelação da sua palavra. Senhor, nós precisamos, para obtermos, Deus, da tua sabedoria, do teu conhecimento, para que nós possamos cada dia mais nos tornarmos parecidos com teu Filho Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui e declarar que elas são vencedoras, que elas são amadas do Senhor, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês viram aqui que deu uma mudadinha aqui, está mais moderno? Graças ao irmão Rogério e equipe, veio o coração dele de fazer aqui, e o outro nós vamos ofertar para outra igreja, né? Esse é o nosso cuidado com as coisas, cada vez melhor. Estou pensando em montar uma empresa junto com ele, alguma coisa, vai dar uma graninha boa, em nome de Jesus, amém? Aleluia, quem quiser vem junto, amém. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Os irmãos que trazem água com gás para mim, que Deus te abençoe, irmão. Se Deus abençoa aquele que traz água para um profeta, imagina água com gás. Aleluia. Olha o manto, hein? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Sabe o que Jesus estava falando aqui? É que a forma como nós enxergamos as coisas depende de tudo. Na verdade, a forma como você vai enxergar as coisas, vai enxergar a igreja, vai enxergar o mundo, isso vai definir a sua vida, vai definir a sua forma de viver. E eu quero te dar um exemplo que está lá no Velho Testamento, para a gente começar. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Assim diz a palavra de Deus: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então, o que está acontecendo aqui? Lembra lá no Éden, Deus falou para ele que ele podia comer de todas as árvores. Tinham muitas árvores lá, e tinham duas árvores especiais. Elas eram quais? Está dando eco, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a árvore que Deus falou para não comer, que é exatamente essa que eles comeram, e a árvore da vida, mas também haviam outras árvores. Mas Deus só falou uma coisa: não coma dessa árvore. E aqui a Bíblia diz que abriram-se os olhos após eles terem comido dessa árvore, do fruto dessa árvore. Então, pegando esse texto e pegando o texto de Jesus, o que você percebe? Que antes eles estavam vivendo lá, eles estavam nus e eles estavam vivendo numa boa. Eles faziam sexo e estava tudo numa boa, eles estavam nus e não tinha problema nenhum. Não, eles não estavam enxergando nenhuma maldade, eles não estavam enxergando nenhum negócio negativo, para eles estava tudo numa boa. E Deus estava ali com eles, às 6 horas da tarde Deus aparecia lá para falar com Adão e estava tudo ok, não tinha problema nenhum. Mas após eles terem comido dessa árvore, do fruto dessa árvore, o que aconteceu? Os olhos deles se abriram, mas se abriram para que... De que forma? Se abriram do jeito que Deus não queria que eles enxergassem. Os irmãos estão me acompanhando? Então a forma deles olharem o que estava acontecendo era a forma deturpada. Por isso que Deus falou para eles não comerem daquele fruto. Mas o que, que a serpente, o diabo falou para eles lá? Falou para eles o quê? Não, vai lá e come. Colocou dúvida, não, Deus quer que você não seja igual a Ele, mas na verdade eles foram criados à imagem e semelhança, eles já eram iguais a Deus, e o diabo foi lá com uma mentira falando, não, assim vocês serão iguais a Deus, mas eles já eram. Porque o diabo, ele sempre vem contra você, mexendo na sua identidade. Você já é filho, mas ele quer que você crê que você não é filho, para você se sentir um condenado, para você não se sentir o quê? Um amado de Deus. Amém? Então, por conta dessa situação, o que aconteceu na vida deles? Eles começaram a enxergar da forma como Deus não queria que eles se olhassem. Então eles começaram a olhar de uma forma equivocada para Deus, começaram a olhar uma forma equivocada para eles mesmos, e Deus falou assim: quem te fez saber que vocês estavam nus? Porque antes eles estavam vivendo lá tranquilo. Eu não sei se os irmãos já foram alguma vez. Eu fui parar uma vez numa praia de nudismo. Gente, a coisa mais terrível que tem. E aí você pensa que não, não, não é, eu te garanto. E olha que eu era do mundão, já era triste. E aí você vê lá, mas o pessoal lá não está nem aí. Está lá assim, lá, peladão, tudo ok, como se nada tivesse acontecido. Era o que estava acontecendo com eles. Eles estavam vivendo lá tranquilo. Imagina só, Deus falou para eles fazerem sexo, e Deus via eles fazendo sexo e não tinha problema nenhum, porque Deus deu sexo, amém, para o casal, tá certo? E aí o que, que aconteceu? Eles estavam lá, mas após eles terem comido aquele fruto, o que, que aconteceu? A lente que eles colocaram foi a lente que Deus não falou para eles enxergarem, que é o conhecimento do bem e do mal. E ele falou, ó, tem a árvore da vida, mas eles não comeram da árvore da vida, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que Deus falou para eles, olha, não enxerga desse jeito, se você comer, você vai enxergar a mim e vai enxergar os outros de uma forma equivocada. Deixa eu te falar, o diabo estava lá com Deus, o diabo era um anjo que estava lá, que estava do lado de Deus, e ele enxergou Deus de forma errada, ele enxergou o reino de Deus de forma errada, e ele conseguiu levar 1/3 dos anjos com ele, que também enxergavam de forma errada. Vocês fazem ideia do que é isso? Porque enxergaram tudo, enxergou o reino de Deus, enxergou Deus de forma equivocada, ou seja, enxergou com a lente que não deveria enxergar. Abriram-se os olhos, é verdade, mas da forma que Deus não queria. Então vou te dar um exemplo. Se você tem, por exemplo, um chefe, que o chefe é um carrasco, e você começa a trabalhar nessa empresa, está lá trabalhando, e você fica o tempo todo odiando o chefe, desejando mal para o chefe, você está enxergando de uma forma equivocada. Por quê? O que diz a palavra de Deus? Que se onde você está trabalhando, a pessoa que está acima de você, é como se você estivesse trabalhando para Deus. Aquela pessoa só é um instrumento. E aí, se você olhar para aquele trabalho, agradecer ao Senhor, ó Senhor, obrigado por esse trabalho, obrigado por esse chefe, começar a abençoar, porque o que diz a palavra de Deus? Abençoai os seus inimigos e trabalhe lá onde você está, como se você estivesse trabalhando para Deus. Você não está trabalhando para aquele chefe que é um carrasco. Você está trabalhando para Deus, então você vai fazer o seu melhor. Você vai ser o melhor, você tem que ser o melhor funcionário. É a obrigação de um cristão ser o melhor funcionário. Os irmãos estão me acompanhando? Porque se você está trabalhando para Deus, Deus está ali, fala assim, ó, não importa esse meu chefe, eu vou fazer o meu melhor como se eu estivesse fazendo para Deus, e ponto final. Se você for um profissional liberal, você atende uma causa, um doutor, seja médico, seja advogado, seja um engenheiro, você vai fazer aquela casa como se você estivesse fazendo para Deus, não por conta que aquela pessoa vai te pagar. Se você é um mecânico, você vai ser o melhor mecânico. Quantos estão me acompanhando? Então, quando você entende isso, você fala assim, não importa por quê. Quem te dá é Deus. Deus só usa aquela ferramenta, só usa aquela empresa, só usa aquele cliente para te abençoar. Quantos estão me acompanhando? Mas se os seus olhos forem maus, grandes trevas serão. Você vai olhar para aquela pessoa e você vai falar assim, poxa, essa pessoa, e você vai ficar pensando que aquela pessoa, você vai achar que problema que aquela pessoa, e aí você vai olhar de uma forma equivocada e você não vai crescer, porque você não vai ter inspiração para trabalhar, você vai se sentir mal para trabalhar. Como estão me acompanhando? Então isso é muito importante, porque o diabo quer que você não seja o melhor, o diabo quer que lá você seja o pior, que você dê o pior testemunho aonde você está. E Deus deseja que você seja o melhor ali, porque é como se você estivesse trabalhando para Deus. Toda vez que você for fazer algo, vai lá, você é cabeleireiro, você é barbeiro, você é uma esteticista, você vai fazer uma, você é um sapateiro, não importa o que você seja, só presta atenção aqui em mim, tá bom? A concorrência é difícil, essas coisinhas lindas passando aqui. Você olha o seu filho, ai que lindo, parece um cordeirinho, né? Oh. Mas fica em paz, estou tranquilo com isso. Então, o que acontece? Se os seus olhos forem bons, você vai olhar para aquele teu chefe e você vai falar assim, olha, Deus, se Deus permitiu esse chefe aqui, é para eu crescer com ele. Deus me colocou nesse lugar, é para eu abençoar, para eu ser aquele que abençoa em todo lugar. Os irmãos lembram da história de José? José do Egito? José do Egito, aonde ele entrava, o que acontecia com ele? Liderava. Ele virava o líder lá. Por quê? Porque ele não ficava lá de mimimi. Ah, meus irmãos, ah, estou aqui na prisão, aquela mulher lá me colocou aqui. Ele ficava assim, não? Não, ele chegava lá e falava assim, sob nova direção. Cheguei. Agora muda aqui. Vocês lembram Davi? Davi, quando chegou na caverna, o que aconteceu? Lá tinha um monte de gente, tudo amargurado. E Davi estava passando por um perrengue violento. O sogrão dele queria matar ele. E ele já era rei, já tinha sido ungido rei. O sogrão queria matar ele. Saul não era sogro dele ou não era? Sogrão. Imagina seu sogro querendo te matar. E você não está nem com a sua mulher ainda. Tem que largar ela e sair correndo. E você já é ungido rei, e você sabe que você é o próximo rei, você imagina a situação. E Davi, como é que Davi tratou? Davi ficou lá, vida, não sei o que ele fez? Chegou lá naquela caverna, falou assim, cambada aqui, para de chorar, que para de mimimi, que o negócio aqui vai mudar. Foi ou não foi? E aqueles que eram os amargurados de espírito, os acabrunhados, os tristes, os vítimas de tudo, o que aconteceu naquela hora? Vamos mudar também, vamos seguir esse cara aí, que você é um doidão que eu gosto. Esse cara tem unção, esse cara eu vejo a vida de Deus. E aí o que aconteceu com ele? Ele liderou. E esses 400 que eram amargurados se tornaram o quê? Os 400 valentes. Porque um homem liderou. Um homem resolveu falar assim, não, que não vai ficar assim não, vamos parar com esse chororô aqui, vamos sair da caverna. Sabe, naquela época, caverna era o lugar onde as pessoas eram enterradas. Caverna não é lugar de você viver. Eu não sei a sua vida, mas talvez você esteja numa caverna, você esteja com medo, esteja tremendo de medo do que está acontecendo na vida. Não, querido, a sua vida está nas mãos do Senhor. Ninguém vai tirar um fio de cabelo seu, ninguém vai encostar um fio de cabelo seu se Deus não permitir. E quanto você sabe que você é amado, quanto mais você sabe que Deus cuida de você, mais você vai receber o quê? Dessa certeza no coração, dessa convicção. Você vai falar assim: não, Deus é quem cuida de mim, Deus é quem guarda. Esse trabalho aqui, eu não estou com medo de ser mandado embora, porque Deus sabe a minha vida, Deus sabe o que eu faço, e se Ele quiser me colocar em outro lugar, eu vou. Mas eu fui colocado aqui para abençoar, abençoar inclusive esse incircunciso filisteu, que é o meu chefe, esse Golias que quer acabar comigo, esse Saul que quer acabar comigo. Não importa, eu vou abençoar a vida dele. Quantos estão me acompanhando? Então, a grande questão é isso. Então, por exemplo, nós estamos aqui na igreja. Eu sou o seu pastor. Você tem líderes, líderes de célula. Você tem pessoas que te acompanham. E tem pessoas que ficam pegando lá no seu pé para você vir para o culto, para você estar na célula, para você fazer o seu devocional, para você avançar na sua célula, o líder, para o líder levar visitantes, para a célula levar visitantes. Tudo isso a gente está fazendo para quê? Porque a gente vai ganhar dinheiro com isso? Não, é porque você nasceu para isso, e nós estamos fazendo isso para o seu bem, para que você cresça, para que você avance. Mas dependendo da forma como você olhar, olha lá, estão pegando no meu pé, olha lá, só estão pensando em número, olha lá, é a forma como você enxerga. Fala assim: não, esse pastor foi colocado na minha vida para eu crescer, para eu avançar. Esse pastor está pegando no meu pé por causa disso. Esse líder está pegando no meu pé por causa disso. Porque ele me ama, ele quer o meu melhor. Ele está me enxergando como Deus enxerga. Sabe, eu já estava meditando sobre essa palavra. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você conhece algum campeão mundial, olímpico, qualquer coisa, que não tenha um coaching, um treinador, que é aquele cara que pega no pé dele, fica em cima dele? Vocês conhecem algum? Um cara que chega e fala: não, eu não tenho ninguém, eu vou lá, eu vou sozinho, eu não preciso de ninguém para me inspirar. Vocês conhecem alguém? Não. Não, sempre tem um cara ali atrás que está lá. Eu vi até na Olimpíada, tinha uma menina que antes dela lutar, parece que no judô, o treinador dava um tapa na cara dela, verdade ou não? Foi ou não foi? Alguma coisa assim, para ela já chegar e falar: eu vou me matar aqui agora, eu vou destruir agora. Dava uns tapas na cara dela, ela já ficava... Aí ela lembrava do treinador e ganhava lá. Ou seja, serviu para alguma coisa. Mas está lá alguém cutucando ela, alguém evitando ela, alguém para fazer ela avançar, para ela crescer. Por quê? Porque a minha carne e a sua carne milita contra o espírito. O espírito quer que você flua, que você cresça, que você frutifique. A sua carne quer que você se acomode. Quantos estão me acompanhando? Então, tem uma historinha muito legal de dois monges, e eles precisavam dormir, e eles estavam passando em frente a uma casa, era um sítiozinho pequeno, no interior, e eles estavam com vontade de dormir, precisavam dormir no lugar, e aí eles foram lá, bateram na porta. Aí o seu João e a dona Maria moravam lá, falaram assim: olha, a gente queria dormir. Aí ele falou: olha, eu não tenho aqui na minha casa é muito humilde aqui, não tenho lugar para vocês, mas lá no celeiro tem um lugar legal lá para vocês dormirem, mas é o que a gente tem. Ele falou: tudo bem. Aí os dois foram dormir lá, agradeceram, falou: muito obrigado, serviram até comida para eles dormiram e tal. E eles, né, conversando lá com o seu João falou assim para eles: ai, não sei o quê, vocês vivem do quê, seu João? Ah, a gente vive aqui da Doroteia. Quem é a Doroteia? É a nossa vaquinha. A Doroteia da leite, a Doroteia da... com o leite que ela faz, a gente faz doce de leite, faz queijo e vende o leite também. São essas coisas que a gente faz. A Doroteia dá tudo pra gente. Só que a Doroteia era só a Doroteia. Então eles viviam com o que a Doroteia dava para eles, mas era muito pouco. Mas eles conseguiam sobreviver. Aí o mestre estava lá, foi dormir junto. Chegou bem cedo, eles iam embora. Mas antes de ir embora, o mestre virou para o discípulo e falou assim: ó, vai lá, pega aquela Doroteia e joga ela no precipício. O discípulo: quê? Mas mestre, é a única coisa que eles têm. Ele falou assim: você é meu discípulo? Ele falou: sou, então obedeça. Foi lá, o discípulo, contrariado, foi lá e jogou a vaquinha fora. A vaquinha caiu, morreu. Ele olhou para a vaquinha, começou a chorar e eles foram embora. Passados 7 anos, eles estavam passando de volta naquele lugar. E quando eles passaram de volta, eles olharam e viram que aquele lugar estava completamente diferente. Completamente. Tinha as máquinas, as colheitadeiras trabalhando. Tinha um monte de gado. Tinha um monte de coisa lá trabalhando. Um monte de funcionário trabalhando. Eles olharam, estavam lá. A entrada, aquela entrada triunfal, assim, bonita. Falou assim: eu acho que é aqui. Aí eles entraram. Aí eles entraram lá, veio os funcionários atenderem eles. Falou assim: a gente gostaria, aqui é o lugar onde o seu João e a Dona Maria vivem? Ah, o seu João e a Dona Maria, sim, eles vivem aqui. Ah, então eu passei aqui há muito tempo atrás, eu queria dar um abraço neles para ver como é que eles estão. E aí o que aconteceu? Chegou: olha, a gente passou aqui há não sei quanto tempo, o senhor lembra? Lembro, como eu vou te esquecer de vocês. No dia seguinte, a Doroteia caiu no precipício e morreu. Aí o discípulo, né, que estava contrariado, que queria ver lá, falou assim: mas o que aconteceu? Ele falou: olha, a Doroteia morreu. O que eu fiz? Eu fui lá, peguei, aproveitei a carne, aproveitei o couro, vendi até os ossos dela, e aí com aquele dinheiro que eu peguei, eu comecei a plantar. E aí, rapaz, comprei adubo, comprei protetor da terra, tudo mais, um monte de coisa, né? Sais, um monte de coisa. E aí eu comecei a plantar e o negócio começou a virar. E o negócio começou. Aí eles olhavam assim, as picapes, tudo do zero quilômetro. E não sei o que lá, os filhos, tudo bem de vida, as casas lá. Aí eles falaram assim: agora eu tenho colheitadeira, eu tenho um monte de coisa. Quero, moral da história: existe uma vaquinha na sua vida, e Deus sempre está querendo empurrar essa vaquinha para você prosperar, para você avançar. Você pensa que é a única forma que você vai conseguir as coisas, mas Deus está sempre colocando. Tudo depende da forma que você enxerga. Então, o que aconteceu aqui? Eles se olharam, eles viram a situação deles e eles falaram assim: peraí, agora nós estamos nus. E o que eles foram fazer? Eles foram cozer folhas de figueira, ou seja, eles foram se cobrir. Eles mesmos foram fazer as vestes deles. Só que Deus não aceita que nós façamos obra humana, que nós nos cobramos. Deus foi lá e matou o quê? Um cordeiro. E matou um cordeiro e os cobriu. Da mesma forma que aconteceu na cruz do Calvário, Deus foi lá e serviu, ofertou o Cordeiro, Jesus Cristo. E agora que você aceitou Jesus Cristo, o que acontece comigo e com você? Deus não olha mais o Marcelo, Deus olha agora o Cordeiro. Toda vez que Deus olha para mim, Deus não olha mais para mim, Ele olha e vê o sangue, o Cordeiro foi passado na minha vida. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Deus está querendo sempre te lavar com o sangue do Cordeiro. É Deus quem nos cura, é Deus quem nos sara. Por isso que quando Deus olha para você, Ele não quer olhar para os seus defeitos, Ele quer olhar Cristo em você. Ele quer ver Cristo se manifestando em você. Por isso que eu e você temos que ser transformados, para nós ficarmos iguais a Cristo. Esse é o desejo de Deus, que nós sejamos iguais, da mesma forma que nós tínhamos sido criados. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, a forma deles olharem era a forma equivocada, porque eles comeram da árvore que não era para comer. E agora eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Cada estádio dá mais ou menos 185 metros. Então, 60 estádios dá mais ou menos daqui até o West Anchieta. Quantos conhecem o West Anchieta? Caminhada a pé até lá. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, presta atenção, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras. Presta atenção, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então, lhes disse Jesus: ó néscios, néscio significa tolo, ó néscios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ou seja, Jesus agora confrontou eles. Porventura não convinha que o Cristo, repita comigo, Cristo, padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Então, presta atenção, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, presta atenção, já era noite, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, o Pedrão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Então o que aconteceu aqui? Tinham dois discípulos, eles tinham saído de Jerusalém, tinham saído lá com medo, e Jesus se aproximou deles, mas eles, por conta da visão deles, da vista deles, de como eles enxergavam as coisas, eles não reconheceram Jesus. Eles não experimentaram da presença, porque a forma como eles estavam enxergando, a própria Bíblia diz, eles estavam cegos para enxergar Jesus. A forma como eles enxergavam Jesus, qual que era? Era a forma com que muitos enxergavam, com que os discípulos inclusive enxergavam. Eles não achavam, eles achavam que o Messias, naquela época, todo judeu, que o Messias viria para libertar eles dos romanos. Mas acontece que o Messias não veio para trabalhar na parte da carne. O Messias veio para trazer uma libertação espiritual. Jesus, quando você o aceita como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro de você. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo geme gemidos inexprimíveis pela minha vida e pela sua vida. Para quê? O que são gemidos inexprimíveis? Eu quero te falar. Eles ficam lá que nem o Filipão na beira do campo. Para você, vai para lá, vira para cá, geme, Senhor, mostra para ele, Senhor, mostra para ela, Deus, que o caminho é esse. Senhor, vem para cá, olha o que ele está fazendo. É exatamente isso que acontece. Por quê? Porque Deus, ele, quantos aqui entendem que Deus tem o melhor para você? Quem aqui é pai? Levanta a mão. Amém. Outro dia o pastor Wilson estava contando uma história que ele foi lá para Goiânia e estava conversando com o sobrinho dele. E estava o sobrinho e a namorada lá conversando, e eles começaram, estavam vendo a Bíblia, e aí eles perguntaram para o pastor Wilson: ô tio, por que que Deus é tão ruim assim? Ai, como assim ruim? Não, que ele proíbe um monte de coisa. Ele não deixa fazer isso, ele não deixa fazer aquilo. Aí ele chegou e falou assim: a sua irmã tem filho, não tem? Tem. Ela proíbe o menino de colocar o dedo na tomada, por quê? Porque ela quer saciar ela, porque ela quer só que o menino obedeça a ela, ou porque ela está olhando que se a criança enfiar o dedo na tomada vai tomar um choque? Ele falou: porque vai tomar um choque. Eu falei: a mesma coisa são os mandamentos. A mesma coisa, isso só falando do Velho Testamento, que a gente não dá conta de cobrir, amém? Quem consegue cumprir isso é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele chegou e explicou: então Deus coloca essas coisas justamente para você não fazer besteira na sua vida. Deus não tem problema com você tomar um cálice de vinho. Ele tem problema com você se embriagar. Quantos aqui acham que se embriagar dá ruim? Levanta a sua mão. É o que você vê, um monte de acidente, briga dentro da família, discussão, um monte de coisa, porque pessoas se embriagam. Mas Deus falou: não se embriague. Se embriague com o Espírito Santo, diz Paulo, e não com bebida alcoólica. Por quê? Vai dar ruim, vai ter problema, vai ter discussão, briga, morte. Não adultere. Por quê? Vai ter problema, vai acabar com o casamento, vai acabar com a confiança, vai acabar com tudo isso. Então Deus, na verdade, está cuidando, falando assim: ó, isso aqui vai fazer mal. Lembra lá no Éden, o que, que Deus falou? Não coma dessa árvore, não enxergue desse jeito. Por que que nós temos que nos parecer com Jesus? Porque nós temos que olhar da forma como Jesus olha. Nós temos que viver da forma que Jesus vive. Porque quando nós fazemos isso, nós começamos a viver uma vida prevalecente, uma vida vitoriosa. Então, por exemplo, se eu viver pelo meu jeito, eu vou começar a desconfiar de todo mundo. Mas se eu olhar da forma que Jesus olha as outras pessoas, eu vou começar a abençoar as pessoas. Eu não vou ficar pensando mal da pessoa. Jesus lá, sendo pregado na cruz, o que ele falou? Perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas se eu quisesse eu mesmo lá, cambada de safado, ficam querendo meu mal, que desça fogo sobre eles. Verdade ou não? Mas a vontade de Deus é que você perdoe. Não tem nenhuma outra religião que fala de perdão, querido. Por isso que cristianismo não é religião. Cristianismo é um relacionamento. Relacionamento. Lembre-se, cristianismo não é religião. Religião é o homem tentando chegar a Deus. Cristianismo é você entender que o Deus veio para você, que o Deus agora mora dentro de você, e ele quer cada vez mais se relacionar com você, para que você seja cada vez mais parecido com ele, para que você enxergue as situações na sua vida e dê respostas como ele dá. E quando você dá as respostas como ele dá, você começa a andar no caminho dele, e você começa a ver as coisas fluindo. Tudo depende de como eu e você enxergamos a vida. Quantos estão me acompanhando? Talvez se fosse eu lá sendo pregado na cruz, cambada de miserável, safado, desse raio na cabeça desses caras aqui. Tava outro lá cuspindo. Verdade ou não? Seja sincero. Me pregando aqui. Jesus não. Jesus estava lá. Quando Jesus foi ser preso, o Pedrão já puxou do facão lá, cortou a orelha de Malco. Ele falou: para com isso. Você acha que se eu não quiser? Jesus, na hora que ele falou, eu sou, todos os caras caíram lá. Ele falou: você acha que se eu não quisesse, eu pedia, meu pai mandava uma legião de anjos aqui e acabava com tudo isso, porque eu estou me entregando. Jesus não foi preso, ele se entregou. Se ele não quisesse se entregar, não se entregaria. Mas ele se entregou por nós. Da mesma forma que também nós temos que nos entregar, nós temos que andar a outra milha, nós temos que ir lá e perdoar aquele miserável que fica falando mal de você. Perdoar o seu marido, perdoar a sua esposa, perdoar o seu chefe. Miserável, não pagou o prêmio, ficou devendo o prêmio. Mas já morreu, não? Perdoa ele mesmo assim, já foi, perdoa. Quantos estão me entendendo? Então tudo depende da forma como você enxerga. E aqui está falando que eles estavam enxergando de uma forma equivocada. Por isso que eles não conseguiam enxergar Jesus. E aí eles estavam vivendo como viviam as outras pessoas. Porque a forma de eles... Veja bem, eles falaram o quê? Varão profeta. Em nenhum momento eles chamaram Jesus de o Cristo, o Messias. Mas depois, na hora que Jesus vai falar, ele fala assim: tolos. E Jesus se apresenta como na hora, falando? Quem era Jesus? O Cristo. Então aqueles dois discípulos, eles não estavam enxergando Jesus como Cristo, Filho de Deus. Eles estavam enxergando Jesus como varão profeta. Varão profeta tinha um monte. Mas Jesus, na hora que foi corrigir eles, falou assim: aquele que morreu naquela cruz era o Cristo. Mas Jesus só... Aí o que aconteceu? Já era tarde da noite e as pessoas não viajavam de noite. Presta atenção, eles não viajavam de noite. Eles tinham medo de viajar à noite. Por quê? De noite podiam ser assaltados, de dia era menos problema. Verdade ou não, irmãos? Tudo bem que a gente vive num país que a gente é assaltado durante o dia, né? Mas pula essa parte. Mas lá não... lá nem tanto, né? E aí o que aconteceu? É difícil pular essa parte, né? Mas o que aconteceu? Aí eles chegaram e falaram assim: então tá bom, já era noite, vamos comer alguma coisa. E o que aconteceu naquela hora? Jesus chegou lá e partiu o pão. Quando a gente ouve essa frase, partir o pão, o que Jesus fez na noite da ceia? Ele partiu o pão. Era o momento da ceia. Ceia significa comunhão. Não confunda comunhão com festa. Comunhão é você ter relacionamento com outra pessoa, é você compartilhar com outra pessoa a sua vida, é você liberar da unção que está na sua vida, a pessoa liberar da unção, é você se relacionar com ela. Isso é comunhão. Não confunda comunhão com festa, amém? Tem muita festa e às vezes pouca comunhão. Temos que ter a festa, mas temos que ter o que? A comunhão. E aí o que aconteceu? Na hora que partiu o pão, os olhos dele se abriram. Por que os olhos deles se abriram e eles enxergaram Jesus? Porque naquela hora eles estavam comendo da árvore da vida. A própria árvore da vida estava ali com eles. A árvore da vida é Jesus. Então, na hora, trazendo para nós aqui, valor presente, toda vez que você se relaciona com Cristo, que você tem coinonia, que você tem comunhão com Cristo, o que que acontece? Os seus olhos se abrem. Toda vez que você enxerga Jesus em todas as coisas, o que acontece? Seus olhos se abrem. Você tem revelação. Fala assim para o seu irmão: revelação. E essa revelação vai trazer o que para você? Vai trazer uma novidade de vida. Você mudar a sua forma de viver. E aí o que aconteceu? Após Jesus ter partido o pão, ele ó, sumiu. Fala assim: sumiu. Escafedeu-se. Desapareceu. E aí o que aconteceu? Após Jesus ter desaparecido, o que esses dois discípulos fizeram? Foram para Jerusalém. Deixa eu te falar, Jerusalém é o lugar mais alto, onde eles estavam era mais baixo. Eles pegaram uma subida de 11 quilômetros à noite. Eles não estavam com medo de viajar à noite? Estavam ou não estavam? Eles perderam o medo de viajar. Fala assim, perdi o medo. Perdi o medo. Toda vez que você se relaciona com Deus e você vê, você tem experiência com Deus, você perde o medo. Por isso que é importante o seu devocional. Por isso que o seu pastor, o seu líder fica pegando no seu pé. Está orando, está lendo a palavra, está vindo no culto, miserável. Venha. Por quê? Para você ter comunhão com Deus. E após isso que eles fizeram, eles subiram 11 quilômetros. Deixa eu te falar, é uma subida, eu já fui para lá. É uma subida, porque Jerusalém é o lugar mais alto que tem. O resto é tudo mais baixo. E aí o que aconteceu na hora que eles chegaram? Onde eles foram? Foram aonde estavam os outros discípulos. Foram se ajuntar. Foram. Sabe por quê? É esse o desejo de Deus, que você tenha comunhão com Deus e você tenha comunhão com os irmãos. E aí o que eles ouviram? Ouviram, eles contaram das notícias dele, do testemunho deles, e eles ouviram o testemunho dos outros para eles. Que é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha experiências com Ele, para depois você falar para o seu irmão o que aconteceu na sua vida, e para o seu irmão contar o que aconteceu na vida dele para você. Quantos estão me acompanhando? Esse é o desejo de Deus. Porque Deus não quer que você tenha uma vida que não vale a pena ser chamada de vida, uma vida natural. Não, a sua vida não pode ser natural. Tem que acontecer coisas na sua vida que são sobrenaturais. Mas isso depende de você, de abrir os seus olhos, da forma como você enxerga. Deixa eu te falar algo. Desde que meu filho nasceu, eu e minha esposa ganhamos roupas para ele. Tênis, chuteira. Principalmente chuteira, que aguenta mais, né, o pé do menino. E aí, eu podia muito bem olhar isso e falar assim: pô, só vem roupa usada. Eu ganhei várias roupas usadas, e toda vez eu agradecia. Agradeço ao Senhor, mas tudo depende de como você olha. Eu falo, estou grato, obrigado, Deus. E toda vez que eu posso também eu dou para outras pessoas. Agora tem pessoa, não podia me dar uma camisa nova? Porque está reclamando, não está agradecendo. A forma como enxerga, nunca vai ter nada. Depende da forma como você enxerga. Se você enxergar que aquele marido seu, que a sua esposa seu, é um cancro, é uma coisa ruim, vai ser ruim. Que grandes trevas serão seu casamento. Se você olhar para a sua célula e achar que aquilo é ruim, achar que o seu líder é ruim, grandes trevas serão. Mas se você olhar e falar assim, meu Deus, que bênção, eles me aguentam aqui. Obrigado, Deus. Obrigado. Nem no Carandiru eu me aguentar. Obrigado, eu estou aqui, olha, estão me aguentando. Ligam para mim preocupado comigo, Senhor. Obrigado. Estão preocupado comigo, preocupado com a minha vida espiritual. Senhor, obrigado, quero te agradecer. Olha a diferença. A forma como enxerga. E assim caminha a humanidade. Fala assim, assim caminha a humanidade. Então você percebe? O que aconteceu? Eles, depois que eles tiveram comunhão com Deus, foi gerado algo neles que é uma ousadia, é uma intrepidez. E depois eles foram se reunir. E olha só que engraçado. Depois, no versículo 38, olha só, eles foram lá, chegaram lá de noite. Eu não sei se de noite ainda, mas de madrugada. Começaram a conversar e contar o que aconteceu. Olha o versículo 38, olha lá, eles estavam acordados ainda. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Lembra o que Satanás queria colocar lá no Éden? Dúvida do amor de Deus, dúvida do cuidado de Deus. Toda vez que você não está enxergando com as lentes corretas, você sempre vai ter dúvida de que Deus te ama, dúvida que Deus quer fazer na sua vida, dúvida que Deus cuida de você. E quando você tem dúvida que Deus vai fazer, qual é a sua atitude pronta. É você chegar e falar assim: eu estou sozinho na chapada e eu vou ter que me virar sozinho. E aí você começa a cozer folhas de figueira. Em vez de você andar na graça, você vai andar na lei. Em vez de você enxergar a graça, em vez de você enxergar, você começa a enxergar a lei. E aí você começa a andar como um condenado. O condenado anda com medo. Eu assisti um filme ontem que o cara estava sendo perseguido pela polícia. E o cara andava para todo lugar, o cara ficava assim, ó, correndo de medo. Por quê? Ele é condenado. Iam tentar pegar ele, então ele estava com medo. Até na embaixada onde ele foi, ele estava lá porque queriam pegar ele na embaixada também. Por quê? Anda com medo. Mas toda vez que você olha da forma correta a Deus, o que que acontece? Aqueles discípulos lá que estavam lá, lá em Emaús, quando eles olharam da forma correta, quando Jesus se apresentou, o que que mudou? Eles olharam Jesus da forma correta, aquilo trouxe paz para eles, trouxe tanta paz, que trouxe ousadia para eles, e eles foram andar à noite, que poderiam ser assaltados e tudo mais. Eles falam assim: não, nós precisamos nos encontrar com os nossos irmãos, para falar aquilo que nós vimos de Cristo. Sabe, quero te falar uma coisa: quanto mais você tem contato com Deus, com Jesus, quanto mais você experimenta dele, mais você vai querer contar dele para outras pessoas. Quanto mais você se sente amado por ele, mais você quer falar desse amor para outras pessoas. E as outras pessoas vão experimentar da graça, vão experimentar da vida. Você vai andar como tenho brincado, como Teletubbies. Oi, tá tudo bem com você? Você está enxergando de uma outra forma. Você está olhando: ai, que mundo belo! Ai, nossa, mas o negócio aí está fora, está feio. O negócio aí estão querendo matar o outro. Aí fala assim: eu estou tranquilo, eu estou nos braços do Pai. O Pai cuida de mim. Fala: eu preciso dessa paz. Eu falo assim: então vem cá, vem conhecer a minha célula, vem conhecer o nosso culto, vem cá. Vem cá, que eu quero que você experimente de Jesus. Eu não quero que você venha bater ponto para vir a fui no culto, não. Eu quero que você experimente de Jesus. Eu quero um dia estar vendendo fila aqui, senha, para os irmãos irem aqui dar testemunho do que Jesus tem feito na sua vida. Para que você fale: olha, você tem que ver o que Jesus fez. Você chega lá no trabalho na segunda-feira: nossa, nossa, que bênção. Nossa, meu coração, nossa. A pessoa olha e fala: tem uma coisa diferente em você. Porque você teve comunhão. É o poder da comunhão. É o poder da comunhão. E o que que o diabo quer sempre, sempre, sempre? Que você não experimente desse poder. Que você não experimente. E olha só o que que aconteceu. Eles estavam aqui. Então lhes abriu o entendimento. Olha aqui. Desculpa. Aqui. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Deixa eu te falar, Jesus gostava de comer. Eu também. Percebe-se, é perceptível. Essa camisa que eu estou usando já está meio castigada, porque ela está entrando. As outras são mais novas, não estão, mas eu falei assim: eu vou usar aquelas camisas que eu tenho para usar. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos me acompanham nisso? Vão cuidar da saúde também? Aleluia, glória a Deus. Percebe? Então, quando você tem experiência com Deus, você tem comunhão com Deus, depois Deus está sempre querendo mostrar para você o quanto que Ele te ama, o quanto que Ele está junto de você, querendo tirar as caramiolas, as minhocas da sua mente, tirando todas as suas dúvidas. Cada vez que você vem aqui, você está sendo lavado pela palavra de Deus. E essa palavra vem limpar, tirar toda a sujeira e toda a dúvida que Satanás fica colocando, o mundo fica colocando e a sua carne colocando na sua vida, para que você não tenha comunhão com Deus. Percebe então? Por quê? Você precisa não ter dúvida do quanto que você é amado de Deus, do quanto Deus ama você, do quanto Deus está preocupado com você. Sabe, quando você acordar de manhã, você tem que acordar e falar: Senhor, o que que o Senhor tem preparado para mim hoje? Eu sei que tem coisas boas, que o Senhor está assim, planejando algo bom ao meu respeito. É esse o sentimento que você tem que ter. O diabo não vem com pensamento, mas e se te mandar embora? Mas e se você não vender? Mas. Fala assim: no reino de Deus não tem mais. O diabo está querendo sempre colocar dúvida no seu coração, dúvida de quem é Deus. Porque se ele conseguir colocar dúvida de quem é Deus, você vai cozer folhas de figueira. Você vai enxergar com as lentes incorretas. As lentes do quê? Do conhecimento do bem e do mal. Só que é para nós nos alimentarmos do quê? Da árvore da vida. E quando você se alimenta do árvore da vida, que é Jesus, o que que acontece? Vem uma paz dentro do seu coração. Não, não importa. Aconteceu isso é porque Deus está querendo me dar algo melhor. Deus está querendo o melhor para mim. Deus tem algo para mim, eu não sei o que é, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendi, mas eu sei, eu não estou entendendo essa situação, mas eu sei que Deus tem algo melhor para mim. Talvez é coisa que eu não vou entender nessa vida, só quando eu estiver na frente de Jesus eu vou entender. Mas eu sei de uma coisa, eu não tenho dúvida, que Deus me ama e Deus tem o melhor para mim. Sabe, quando você olha, tem essas lentes, você enxerga, o que que acontece com a sua vida e com a minha vida? Você vive uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Você vive com fé nele, não com dúvida dele, com fé nele. O que que a palavra do Senhor de Deus diz? Que a sua fé vai ser aumentada à medida que você ouvir a palavra de Cristo. Então, quanto mais você tem contato com Cristo, quanto mais você se alimenta de Cristo, o que que acontece mais na sua vida? Menos dúvida dele e mais certeza no que ele vai fazer. É no que ele vai fazer, não é no que você vai fazer. É ele que vai, ele que matou o cordeiro e vai colocar a roupa em você. Ele já pôs, na verdade. Ele já te protegeu, ele já te guardou. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, isso tem que ser uma certeza na sua vida, porque isso vai fazer a diferença. Você não vai ficar andando com dúvida, você não vai ficar andando que Deus está querendo o pior para você. Você não vai andar ansioso, você vai andar assim, como eu disse, como Teletubbies. Eu estou tranquilo, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus me guarda, Deus me protege. Sabe, irmãos, quando você entende o amor de Deus por você, quando você entende o quanto que você é amado, você vai enxergar as outras pessoas dessa forma. Porque não tem como você ter relacionamento com as outras pessoas, você nunca vai conseguir amar as outras pessoas enquanto você não experimentar desse amor de Deus. Por isso que a primeira coisa que você tem que experimentar é desse amor. Quando você tem dúvida desse amor, do quanto que você é amado, do quanto que você é abençoado, você vai, se você tem dúvida de Deus, você também vai ter dúvida das outras pessoas. E aí você vai enxergar as outras pessoas não como aquelas pessoas que estão querendo te ajudar, mas você vai enxergar as pessoas como aquelas que querem te afundar. Então, por exemplo, eu tenho um pastor acima de mim, eu tenho pessoas que estão acima de mim, e muitas vezes eles vão lá e me corrigem, falam alguma coisa, e eu sei que isso é para o meu bem. Eu chego, vou lá e pego no pé do meu filho, não é porque eu acordo de manhã e falo assim, o que que eu tenho para pegar no pé dele? Não, eu quero ver esse menino crescendo, sendo melhor que eu, avançando, sendo mais homem de Deus que eu sou, sendo mais faminto, mais sedento da palavra, sendo mais assim, usado por Deus. Eu não quero que eu seja, eu quero que ele seja mais que eu. Então eu vou fazer de tudo para que ele seja, para que ele avance, para que ele cresça. E aí eu vou lá e vou pegar no pé dele. E aí eu vou lá e vou corrigir aquilo que está errado. Aí eu vou lá e vou falar o que está certo e o que está errado, para quê? Para mostrar para ele o caminho. Quantos estão me acompanhando? Sabe, você chegou aqui numa igreja onde tem uma liderança, onde tem as pessoas que estão com você, que te amam, querem o teu bem, estão ali para quê? Para que você cresça. Ninguém está querendo manipular você, ninguém está querendo mandar na sua vida. A gente simplesmente quer que você cresça, que você avance. E muitas vezes para crescer, para avançar, precisa de um puxão de orelha ali, um beliscãozinho aqui. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Em amor, é claro. Não. Sabe por quê? É isso é comunhão, é estar junto. É eu ver o meu irmão indo para o buraco, eu falo, não vai não, vem cá, vem junto aqui. A sua forma de enxergar está equivocada. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está enxergando o líder, está enxergando o pastor, está enxergando o discipulador, como aquela pessoa que é o carrasco. Sendo que a pessoa está lá justamente para chegar e mostrar para ela: ó, vem cá, o caminho é esse, porque a forma de enxergar está equivocada. Precisa mudar as lentes e a forma, senão grandes trevas serão. E aí o que, que o diabo vai conseguir? Que você se afaste da igreja, que em vez de você chegar e pedir ajuda, pedir não sei o que, não, você se afaste, porque é exatamente isso que ele quer, que você se afaste. Mas quando você vai lá e busca o Senhor, experimenta e tem relacionamento com Deus, e tem comunhão com Deus, na hora você vai querer ter comunhão com os irmãos. Sabe, querido, toma cuidado com pessoas que não querem ter comunhão com os irmãos e falam que tem comunhão com Deus. Tem alguma coisa errada, porque Deus é o cabeça, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Quantos estão me entendendo? Nós não somos a família Adams, uma bãozinha que anda sozinha, não. Nós temos que andar em grupo, sabe por quê? Como é que eu vou perdoar o meu irmão se eu não me relaciono com o meu irmão? Você imagina se você morasse numa fazenda, só você, sem o seu marido, sem o seu filho. Talvez você ia perdoar a vaca porque não deu leite naquele dia. Você ia perdoar o porco porque você não conseguiu pegar ele para matar ele. A galinha que não deu ovo. Mas precisa de pessoas para você ir lá e perdoar e ser perdoado. Então a forma como você enxerga, a forma como você vê, isso vai fazer toda a diferença. Eu quero encerrar, quero chamar a equipe de louvor aqui já. Eu quero encerrar com um testemunho. Nós temos o nosso pastor Wilson, que é o pastor aqui da igreja, a igreja na cidade, no estado de São Paulo. E o pastor Wilson, ele, quando eu estava lá na Vila Mariana, eu não via nele, eu olhava para ele e não via. Eu sempre queria que tivesse igreja aqui. Antes de eu ter experiência com Deus e Deus me falar que eu ia ser pastor, eu queria que tivesse igreja aqui para ficar mais fácil para as pessoas, para a gente ganhar as pessoas e tudo mais. E aí o que aconteceu? Eu começava a achar que ele que estava impedindo a igreja de vir para cá. E aí o que aconteceu? Eu comecei a achar que ele era a pessoa que estava impedindo a igreja Videira de vir para cá. E aí o que aconteceu? Eu estava numa conferência. Eu não estava em casa assistindo TV. Eu fui numa conferência, fui buscar Deus. E Deus me falou algo ali, que eu comecei a falar com Deus: Senhor, eu quero uma igreja em Santo André, não importa onde, não tinha nenhuma igreja aqui. Mas eu achava que o problema era o pastor Wilson, que ele não queria a igreja aqui. E aí o que aconteceu? Deus falou assim para mim: você acha que se eu quiser abrir uma igreja, alguém vai impedir? Eu que estou parando agora, porque agora não é o momento. Na hora que eu ouvi isso, eu estava com meu coração fechado para o meu pastor. Eu era obreiro naquela época, discipulador. E aí meu coração fechou. Eu estava amargurado com ele, eu estava indignado com ele, porque eu achava que ele era o problema, porque eu estava olhando só com uma lente, da forma natural. Mas aí Deus me mostrou, falou: se eu quiser, eu abro amanhã, porque eu sou Deus. Aí eu chorei, pedi perdão para Deus e fui procurar ele. Imagina, procurar ele numa conferência não é fácil, mas eu consegui. Falei: pastor, tem um tempinho. Aí eu cheguei lá e falei assim: pastor, quero te pedir perdão, porque eu pensei isso e isso de você. E eu estou aqui para falar, porque eu quero confessar tudo, não quero que tenha nenhum problema entre nós. Porque o Senhor, Deus me falou, não é o problema, é Ele que está brecando isso agora. E aí eu pedi perdão, Ele me perdoou e acabou o problema no meu coração. Só que aí gerou outro no coração dele. Ele chegou e falou assim: será que eu não estou parando o mover de Deus na cidade? Será que eu estou com essa retenção? E aí começou um negócio na Videira, que é o Projeto 100. E por conta desse Projeto 100 a gente começou, e muitas igrejas foram abertas, muitas fecharam também. mas a nossa está aqui. Tem outra em São Caetano, tem em Santo André, Mauá, em vários lugares, porque antes não tinha. Mas sabe por quê? Porque nós não dependemos de homens, nós dependemos de Deus. Nós, tudo que nós temos aqui na nossa vida, nós temos porque do céu foi dado. Então não é alguém que está impedindo você, ninguém tem poder para isso. Ninguém tem poder para te parar, ninguém. Ninguém. Só Deus pode fazer isso. Os irmãos entendem isso? Você é um ser sobrenatural. Você é um ser que nasceu para viver sobrenaturalmente. Não viva no natural que Deus te chamou para viver no sobrenatural. Dependa dele. Tenha comunhão com ele. E aí você vai ter o desejo de ter comunhão com seus irmãos. Aí você vai andar 11 quilômetros a pé à noite, sem medo nenhum. Não vai ter medo de nada. Sabe para quê? Só para estar junto. Só para contar o que Deus fez na sua vida. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. O desejo de Deus para mim e para você é que nós andemos em comunhão. Sabe o que é andar em comunhão? Fala assim: irmão, não importa se pisar na bola ou não, eu amo a sua vida e você pode contar comigo aqui. Não é para inglês ver, é para nós vermos ele em todas as coisas, para nós falarmos dele, para nós experimentarmos. Sabe o que é mais interessante dessa palavra? A hora que eles estavam reunidos, o que que aconteceu? Jesus foi lá e se manifestou para eles. Toda vez que dois ou mais estiverem reunidos, o que que acontece? Eu estarei no meio de vós, porque esse é o desejo de Deus. Então nunca negocie a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Nunca negocie. Não coloque isso como uma alternativa, estar ou não estar junto. Isso é o que o diabo quer. Será que hoje eu vou para a igreja ou eu vou ficar no churrasco? Será que eu vou para o shopping ou eu vou para a igreja? Será que... Não. Outro dia eu vi um pastor falando lá que para você faltar no culto, para você ficar em casa com a sua família. Aí eu fiquei imaginando assim, será que... Um pastor falando. Aí eu pensei comigo, será que 2 horas na semana vai matar alguém? E eu estava ouvindo um pastor falando isso. 2 horas na semana, 2 horas, 4 horas por conta da célula, vai matar alguém para estar junto? Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Porque comunhão precisa estarmos juntos. E eu sei que você tem tempo, se você quiser, de separar um tempo de comunhão com Deus e também de comunhão com seus irmãos. E nós precisamos disso, porque isso muda as nossas vidas. Isso nos dá ousadia, nos dá intrepidez. E nós não negociamos esse tipo de coisa. Esses são os vencedores, aqueles que não negociam princípios. Sabe, eu quero pedir que você se levante onde você está agora. E onde você está agora, você fecha os seus olhos. E onde você está, você fala com Deus. Fala: Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor. Começa a pedir onde você está. Quantos instrumentos tocam, a gente canta. Começa a falar com Deus agora. Fala: Senhor, eu desejo ter comunhão com o Senhor. Eu desejo experimentar da tua graça, do teu favor, da tua vida, cada vez mais. Sabe, eu quero olhar, Senhor, com as suas lentes, com a forma como o Senhor enxerga, da forma que o Senhor enxerga, não da forma natural, mas da forma espiritual. Senhor, dai-me os teus olhos, Senhor, dai-me os teus ouvidos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faz isso na minha vida. Me impede de olhar com os meus olhos naturais, mas abre os meus olhos espirituais, que eu enxergue a igreja, que eu enxergue os meus irmãos, que eu enxergue o Senhor com as lentes corretas. Começa a pedir onde você está agora. Aonde você está, começa a pedir e fala: Senhor, me dá agora a forma de enxergar que o Senhor tem para mim, que é o melhor, que eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, que o Senhor tem o que o Senhor tem para nós. Começa a pedir: oh Espírito Santo de Deus, nome de Jesus, manifesta a tua graça, a tua vida.
Me dá ousadia, Senhor.
A partir de hoje, Senhor, eu vou estar cada vez mais olhando o Senhor da forma correta. Começa a pedir para Deus. É você, Deus.
É você, Deus. Só tu tens a vida eterna.